Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Nutrição tem papel fundamental no envelhecimento saudável, hein? A gente sabe, né? Os limites biológicos e funcionais impostos pelo envelhecimento são reais, né? Mas é possível chegar nessa fase da vida de forma saudável e ativa. É preciso, com isso, garantir os nutrientes necessários para o organismo dos idosos. E isso não é só cuidar na terceira idade, não. Quem orienta, quem esclarece, quem tira dúvidas sobre esse assunto é Tamara Gomes. Ela é mestre em nutrição humana e professora de nutrição clínica do idoso da Uninassal, conversando com a gente, participando aqui do nosso canal Saúde. Para se combater, né, esse envelhecimento biológico, funcional, né, imposto pelo nosso organismo, isso deve começar com uma boa alimentação, uma boa nutrição desde cedo, Tamara?
Isso. Olha, a gente costuma dizer que a gente começa a envelhecer desde o momento que a gente é formado, né? Então, o processo de envelhecimento, ele é fisiológico, ou seja, ele é normal. Ele é natural. Nós esperamos, inclusive, que isso aconteça. Mas a gente pode e deve chegar a uma idade, né, mais avançada, com mais saúde, desde que a gente cuide do processo de nutrição, do processo de alimentação, desde cedo. E isso, na verdade, as pessoas costumam dizer que a gente deve começar na vida adulta, mas a nutrição mostra que a gente deve começar com os cuidados da gestante. Ou seja, para eu cuidar do meu processo de saúde, baseado no processo de envelhecimento, eu preciso cuidar da alimentação do bebê. Então, o cuidado com a alimentação, ele é algo que deve ser rotineiro na nossa vida. Desde a época da gestação até a época de criança, adolescente, adulto, desta maneira a gente consegue chegar sim no envelhecimento saudável, no envelhecimento tranquilo, onde a pessoa vai ter menos doenças, né? Hoje a gente tem um Brasil que é formado com um quantitativo altíssimo de idosos. A gente tem mais de 10 milhões de idosos. Uhum. Significa dizer que a gente precisa cuidar desse povo.
Entendi.
Porque senão a gente vai ter uma quantidade de doenças muito alta e isso vai sobrecarregar o sistema de saúde, isso vai sobrecarregar todo o sistema econômico do país, que vai ser ruim para todo mundo.
Uhum.
Não sei se eu fui muito clara. Deu para entender?
Deu sim para entender. Eu gostaria até de dividir a nossa entrevista justamente nessa preparação até chegar nessa terceira idade. E quem não conseguiu ter uma boa alimentação, aí você vai orientar, opa, a partir dessa idade. Eu comi fritura, fast food da vida, até agora estou com 65 anos, o que eu posso fazer para reverter? Então vamos dividir a entrevista nesses dois aspectos. Você falou de uma alimentação saudável, enfim, mas o que faz uma alimentação saudável para eu ter uma longevidade, uma boa funcionabilidade na terceira idade, hein, Tamara?
Olha só, Jota, desde que o mundo é mundo, nós somos seres que tem uma alimentação mista, né? Então a gente come basicamente de tudo que a natureza nos oferta, né? Então, uma alimentação saudável é uma alimentação onde eu consigo ter uma alimentação mista, ou seja, eu como de tudo, desde que em pequenas quantidades, e eu tenho uma redução na minha alimentação diária dos alimentos industrializados. Os alimentos industrializados, eles são alimentos que são ricos em sal, ricos em gordura, ricos em açúcares, e isso sobrecarrega o nosso metabolismo e não é interessante.
Uhum.
Desde, né, o processo da Segunda Guerra Mundial, a gente é bombardeado por industrializados. Então, quando você chega e diz assim, olha, Tamara, quando eu não pude cuidar, quando eu era adolescente, quando eu era criança, e agora? O que é que eu faço? Reduzir o consumo desses alimentos industrializados. Porque esse excesso de gordura, esse excesso de açúcar, de sal, de conservante, isso sim estimula o envelhecimento acelerado, o envelhecimento precoce. E a gente vai falar aqui de envelhecimento, né, acelerado, como reduzindo as nossas funções e fazendo com que o nosso corpo caminhe para a doença. Então, o processo de envelhecimento que é natural, mas é lógico, a gente é como se fosse uma máquina. Então, uma máquina mais envelhecida é uma máquina que tem suas funções mais prejudicadas. O corpo humano é do mesmo jeito. Então, a partir do momento que eu vou envelhecendo, as minhas funções cerebrais elas vão diminuindo, as minhas funções digestivas vão diminuindo, eu vou perdendo massa muscular. Então, a nutrição ela pode ajudar a que a gente passe por essa fase de uma maneira mais sutil. Então, por exemplo, a gente sabe que o envelhecimento ele traz uma redução da sede.
Uhum.
E a hidratação é extremamente importante para qualquer indivíduo. especialmente para o idoso, que perde muita água. Então, se eu sei que o idoso ele tem uma redução da sede, qual é a minha conduta nutricional? Estimular o consumo de água, entendi, estimular o consumo de líquido. A gente sabe que alguns idosos, principalmente quando passam dos 70 anos, eles têm uma redução da fome importante também. E aí ele tem uma tendência a perder músculo, uhum, e aí ele pode chegar à desnutrição, o que é extremamente trágico, porque a desnutrição, assim como a obesidade, leva esse indivíduo, estimula, né? Uhum. Ajuda esse indivíduo a caminhar para o óbito mais cedo. Então eu preciso tentar reverter esses extremos para que o meu paciente ele viva de uma maneira melhor. E aí o que é que a gente faz? Estimula o consumo de frutas, de, uhum, verduras, estimula o consumo reduzido dos óleos. Hoje a nossa população consome muito óleo, o óleo é muito inflamatório. Esse óleo que as pessoas fritam os alimentos de maneira geral, que é o óleo de soja, ele provoca muita inflamação no corpo e isso gera a predisposição nesse corpo de manifestar doenças crônicas como diabetes, como, uhum, hipertensão. E o pior de tudo são as complicações dessas doenças. Que aí vem a amputação no diabético, vem a cegueira no diabético, vem o AVC no paciente hipertenso. Entendi. Então, assim, a gente vai tentar minimizar a exposição a esses componentes dietéticos que não são vilões, não são venenos. A gente precisa retirar essa ideia de terrorismo nutricional. Açúcar é veneno, óleo é veneno. Não. O grande problema é a frequência de exposição. Não existe veneno, pode falar.
A quantidade, no caso, né?
Exatamente, Jota. A quantidade. Cada pessoa tem uma recomendação de cada elemento dietético desse. É por isso que é importante a ida ao nutricionista, buscar esse profissional que vai te olhar, né, do ponto de vista, vai te olhar como um ser humano inteiro e vai fazer uma avaliação precisa para fazer uma prescrição importante do que você precisa. Mas nada é veneno. Tudo pode ser consumido desde que com moderação.
Tamara, então nunca é tarde para começar ou recomeçar justamente a utilização de uma nutrição, né, adaptada justamente para esse envelhecimento saudável, né?
Isso, nunca. Nunca é tarde, nunca é tarde. Então, assim, hoje a gente recebe no consultório pacientes com 75 anos. Hoje no Brasil é considerado idoso um indivíduo que passa dos 60, né? Uhum. Mas hoje eu recebo pela primeira vez, por exemplo, um paciente com 70 anos muito bem, né? Muito bem, e que agora ele resolveu ter uma alimentação mais saudável e buscar aconselhamento.
Perfeito.
Então, para esse paciente, a gente consegue fazer uma mudança no estilo de vida dele. A gente consegue muitas vezes, Jota, resgatar questões culturais alimentares lá da nossa avó. O paciente às vezes não consome mais feijão com arroz, uhum, que é um dos pratos mais importantes de serem consumidos no dia a dia de qualquer pessoa. Mas ele parou de consumir feijão com arroz. Então a gente consegue botar esse hábito de volta, que é um hábito extremamente saudável. O consumo de frutas, de verduras, o consumo, quando necessário, de algum suplemento que vai melhorar aquela saúde daquele indivíduo. Uhum. Porque tem uma coisa que eu também queria deixar aqui para vocês que estão me ouvindo, nem todos os idosos precisam de suplemento nutricional. Tem que acabar com isso. Eu costumo dizer, tanto para os meus alunos como para os meus pacientes, né? Suplementar, por quê? Primeiro eu preciso perguntar por que eu vou suplementar e para quem? Então, assim, nem todo mundo, gente, precisa de suplemento. Uma alimentação bem calculada, bem prescrita pelo profissional nutricionista, muitas vezes ela retira essa ideia de que o suplemento, ele é necessário, entendeu?
Entendi.
Então, assim, o consumo de frutas, verduras, o consumo das raízes, que são nossas, né? A gente aqui no Nordeste consome muitas raízes no café da manhã e da noite. Então, é por aí, Jota.
Ô, Tamara, o Nordeste brasileiro, a nossa região, tem uma cultura muito voltada também em cima do milho, não é? Ou comidas derivadas do milho. Pelo fato de estar em determinada idade, não é recomendado ou, pelo contrário, é recomendada a utilização da comida de milho, hein?
Olha, Jota, excelente pergunta, excelente. Sempre pode consumir, sim, as comidas derivadas do milho, desde que com moderação, certo? Deixa eu falar do cuscuz. O cuscuz, que é um dos alimentos mais consumidos aqui no Nordeste,
isso,
né? O cuscuz, ele é um patrimônio nosso, né? E aí da gente que chegar para o idoso, principalmente, eu vou falar principalmente de idosos, aqueles idosos mais maduros, né? que tem uma idade mais avançada, você chegar e dizer, eu vou tirar seu cuscuz. Ele deprime, porque a vida toda ele comeu cuscuz. Mas cuscuz, Jota, ele pode, sozinho, aumentar um pouquinho a glicose do sangue. Então, para aqueles pacientes diabéticos, eu sempre costumo dizer que o consumo deve ser sempre com a prescrição do profissional nutricionista, porque não é que ele não pode consumir, não, ele pode. Só que existem estratégias que a gente usa, sabe, Jota, para reduzir isso. Por exemplo, misturar a massa, aveia. Então, eu posso, ao molhar a massa do cuscuz, eu posso colocar aveia, porque ali eu reduzo esse aumento da glicose que pode acontecer no sangue. Entendeu? Então, assim, existem estratégias, mas ele pode sim ser consumido. Eu só abro esse parêntese para o diabético, que também pode, desde que com a orientação do seu profissional de confiança.
O Tamara, outro detalhe também é o cuidado que se deve ter para não bater com a autoestima dessa pessoa idosa, né? Deixa eu traduzir aqui com um exemplo. A pessoa, dona de si própria, ao longo de sua vida com hábito cultural, com hábito alimentar, e de repente quando chega, olha, é recomendada comida pastosa. Opa! Peraí, você vem me tratar como bebezinho, é? Não, eu quero isso, eu quero aquilo. Como você tentar conscientizar essa pessoa com relação? É recomendada comida pastosa ou não? Depende de casos e casos. É quando tem determinada doença, não é, correlacionada? Fala um pouco sobre isso também.
Falo sim. Veja bem, o idoso, ele tem, principalmente o nosso idoso do Nordeste brasileiro, que é um idoso que muitas vezes teve uma vida sofrida, passou por processos de pobreza, né, e não teve o apoio do profissional dentista, né, ao longo da sua vida. Então, é muito natural o idoso perder a dentição. Então, assim, é quase que quando você atende um idoso, 80% daqueles idosos têm problema com dentição, ou seja, muitos nem têm dente mais.
Entendi.
Né? Ou tem um filho único, né? Ou dois. Esse idoso, ele não vai conseguir mastigar nada, né? Porque a gengiva não mastiga, o que mastiga é o dente. Então, nesse caso, obrigatoriamente, eu preciso sim mudar essa textura, essa consistência da dieta do meu paciente. Nessas situações, Jota, em específico, eu preciso sim alterar essa consistência da dieta para que o meu idoso possa consumir os alimentos. Porque se eu prescrevo, né, se eu dou para esse meu idoso, se eu aconselho uma dieta normal, né, feita de sólidos, onde ele teria que mastigar, se ele consegue mastigar, qual é a tendência? Ele não vai consumir, ele não vai comer. Se ele não vai comer tudo que ele precisa, o que é que vai acontecer? Ele vai ter carência nutricional. E carência nutricional na idade, né, do idoso é muito perigosa. Então, assim, a gente tem muito idoso com anemia, ferropriva, com carência de ferro, entendeu? Uhum. E isso é muito prejudicial para ele. Então, em situações específicas, eu preciso sim prescrever e aconselhar uma dieta pastosa ou uma dieta semi-pastosa, mas é necessário, porque o idoso não tem dente. E tem outra coisa, Jota, que é importante. O idoso, ele tem uma redução na produção da saliva. Então, as pessoas mais jovens, elas produzem saliva e a saliva, ela ajuda a lubrificar o alimento mais seco.
Verdade.
O idoso tem essa dificuldade, sabe? Então, por conta disso, muitas vezes, depois de uma análise, né, crítica importante, a gente sim prescreve uma dieta mais pastosa sim para esse idoso, havendo necessidade.
O Tamara, agora, quando chega nessa idade e existe essa perda, não é? Até com micronutrientes que, não é, a pessoa tem, se faz necessário um cardápio de um profissional, de um nutricionista, nesse aspecto, para reposição justamente desses nutrientes?
Exato, Jota, exatamente. Esse paciente que chega nessa idade e que apresenta algumas carências, né, nutricionais importantes, carências essas, porque ele não consumiu da maneira adequada ao longo da vida, ele precisa muito de um aconselhamento nutricional. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para todos os ouvintes, para todo mundo que está nos ouvindo, tenham cuidado com esses suplementos que vendem, né, nas farmácias convencionais. suplementos, logicamente, né, esses que têm como propósito suplementar todos os nutrientes e todos os minerais. Não existe isso, tem que ter muito cuidado, porque ninguém tem carência de todos os minerais de uma vez. Então, assim, se eu não tenho carência, Jota, e faço uso de um suplemento, eu posso me prejudicar, porque o excesso também pode ser tão grave quanto a falta. Certo? Então, um profissional nutricionista, voltando para a sua pergunta, ele vai analisar aquela pessoa e ele vai descobrir, através de exames clínicos, e muitas vezes a gente pede exame de sangue, para a gente ver o que, que falta naquela pessoa.
Se tem diabetes, se não tem, se tem outra doença pré-existente. Então, é feita personalizada para aquela pessoa, é isso?
Exatamente. Você falou numa palavra-chave, a dieta. Ela é personalizada por pessoa. A dieta, ela não é padrão para todo mundo. A minha não vai servir para você.
Perfeito.
Então, assim, tem que ser personalizado.
E até, claro, e até da mesma família, porque tem gente que passa para um, ah, nutricionista passou isso aqui para fulano, eu vou também. Não, cada caso é um caso, né?
Exato, Jota, cada caso é um caso, porque é feito baseado nas características daquele indivíduo. Tanto características de corpo, né, de composição corporal, de peso, altura, como também de características particulares, como, por exemplo, o que é que aquela pessoa gosta, a depender também dos exames bioquímicos, né, do exame de sangue. Então, a dieta, ela é individual.
Ok, Tamara Gomes, estamos chegando ao final do nosso Canal Saúde. Mais algum detalhe que você gostaria de acrescentar, que a gente não abordou? Fique à vontade.
Olha, Jota, eu queria dizer que os idosos, né, de maneira mais específica, mais serve para todo mundo, que tiver acesso, que puder, busque auxílio em relação a como se alimentar de maneira mais adequada, porque é a ferramenta que a gente tem. Mexer na alimentação, assim como mexer no exercício físico, né? E aqui eu deixo todo o meu respeito e toda a minha parceria com o profissional da educação física, porque é o casamento perfeito, né? Então, nutrição e educação física, é importante que as pessoas atentem muito para esse hábito de se alimentar. O que, que eu estou comendo, né? Então, buscar o auxílio de um profissional nutricionista é muito importante para aqueles que podem, né? Então, é imprescindível, porque a gente vai mudando ao longo do processo de maturidade, né? Ao longo do processo de envelhecimento, de desenvolvimento, a gente vai mudando. O nosso intestino muda demais, né? Hoje se fala muito de microbiota intestinal, então, que são aquelas bactérias boas que a gente tem no intestino. O idoso tem uma redução dessas bactérias boas e ele nem sabe muitas vezes, e isso tem uma repercussão no corpo dele todo. Então, por exemplo, mudar essas bactérias pode aumentar a chance dele manifestar diabetes. Então, é importante que ele busque esse apoio para que, que ele possa se munir, né, de tudo que é necessário para reduzir a chance das doenças e para ele envelhecer bem, para ele ficar menos dependente das medicações sintéticas, para que ele possa ser mais feliz e possa viver com mais tranquilidade e mais saúde.
Muito bem.
Então, não... Oi?
Pois não, pode completar.
Eu só queria também deixar claro uma coisa. Os idosos que eu recebo, né, que são muitos ao longo desses mais de 10 anos, eles chegam muitas vezes com medo de consumir leite, porque as pessoas dizem que leite é ruim para o idoso. Calma, não é para todo mundo, não é para todo idoso. Então, o leite, muitas vezes, ele pode sim ser prejudicial para alguns idosos, mas não é para todo mundo. Então, tenha cuidado, e por isso que eu sugiro. Eu até indico, né, que o profissional nutricionista, ele é um profissional muito importante para esse processo de envelhecimento saudável, porque ele vai ajudar o indivíduo a comer melhor, e quem come melhor é mais feliz, né, Jota? Porque a comida, ela não é só uma fonte de nutrientes, ela é uma fonte de prazer, ela é uma fonte de socialização, então é muito importante isso.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.